O Telecast integra o podcast 45 minutos, que é oferecido por Village Porto de Galinhas, Confraria da Barba, Regale Cozinha, Art Rec, Play Music e Impact Hub.
Olá galera, começando mais um Telecast. Hoje a gente vai falar aqui da derrota de Santa Cruz para o Flamengo por 3-0. Eu, Rafael Brasileiro, estou aqui com Fred Figueroa e João de Andrade Neto, João Grilo. E situação de Santa Cruz bem complicada. Agora eu ia fazer, eu ia começar já o programa fazendo pergunta. Diga, Fred.
Eu tenho uma pergunta antes de você iniciar o assunto de futebol. É que eu vendo o podcast hoje tweetou um hambúrguer da Vix, eu fiquei sem entender. Eu juro que eu fiquei sem entender.
Acho que foi tu não, foi?
Não, com certeza, se não foi eu, foi você, né?
Bom, é só pra lembrar.
Cássio pessoal, é que não foi, Cássio sabia a senha.
Não. Mas o pior que tem, o pior que Cássio tem a senha.
Não, mas não sabe, né?
Acho que João que não lembra da senha.
Mas eu tenho aqui, mas eu tenho o salvo no celular, mas tudo bem.
Mas lembrar você não lembra não, eu garanto.
Lembro não.
Mas hambúrguer na Vix, Fred, isso só vai acontecer em evento especial, porque a Vix é a casa de cachorro quente. Mas no próximo dia 15, dia do professor, vulgo o próximo sábado, a gente vai estar lá na Vix da Zona Norte, que vai ter o Vix Park, meu velho. Além dos cachorros quentes da Vix, vamos ter aí hambúrgueres, vamos ter batata rústica acompanhando, isso com todos os molhos especiais da Vix. Vai ter um food truck de cerveja.
Agora o hambúrguer vai ser produzido pela própria Vix,
sobremesa,
né?
Pela própria Vix. Eu digo mais. É Castelão que bota a mão na massa.
Ah, eu vou falar um negócio pra vocês.
Recebi as fotos sexta-feira que foi nervoso.
Isso é fuleiragem falar isso agora. Sabe por quê? Porque eu vou jantar um hambúrguer cansado aqui em casa. Tá, é aquele hambúrguer que você compra no supermercado, velho. Aquele hambúrguer... Meu irmão, solto, você falando né? Hambúrguer... Solto, bicho. Aquele hambúrguer, você falando hambúrguer da Vix, hambúrguer... Meu irmão, todo bonitinho, a carne gigante. Eu vou comer daqui a pouco um hambúrguer cansado daqueles de plástico, que você tem plástico e frita na frigideira aqui, sem batata rústica, sem nada, mano. É um hambúrguer, pão, batata palha, mano, e ketchup.
Mas sábado que vem tu passa bem lá.
Pelo amor de Deus, vou tirar o atraso.
Sábado que vem a gente tá lá, se você quiser ir lá trocar uma ideia com a gente sobre futebol, comer, beber bem, aparece lá no Vix Park. Vix da Zona Norte, só lembrando que vai ter uma promoção, a gente vai ter a mesinha lá do podcast, a gente vai anunciar as regras direitinho durante a semana, mas adianto logo, os quatro primeiros ouvintes que chegarem lá para bater um papo com a gente vão ter uma cortesia filé, viu? Fiquem ligados. Mas vamos voltar a falar do que interessa, né? Voltar a falar aí do Santa Cruz, que foi derrotado pelo Flamengo por 3-0, levou um gol aí muito rápido mais uma vez. E eu vou começar contigo, Fred. Tem... Esperança, a gente já falou que acabou muito tempo, mas a apresentação de hoje, na minha opinião, pelo menos, foi uma das mais desastrosas que eu vi recentemente em Santa Cruz. Se não foi a mais desastrosa até agora.
Rafa, o Santa, ele além das muitas lições que ele vai ter que aprender, ele está recebendo as lições, eu não sei se ele vai aprender, mas das muitas lições que ele vai ter que aprender nessa Série A, uma delas é que discurso, é algo fundamental. Discurso de diretoria, atitude é muito mais importante, mas discurso também. E chegou o momento em que o discurso que o Santa Cruz está adotando, o que a gente viu durante toda a semana antes desse jogo do Flamengo, é o discurso vazio, o discurso oco. O discurso que você fala para ninguém. O que foi a tônica de todas as entrevistas dos jogadores. Não, nós ainda acreditamos. Pode ser que você aí fora não acredite, mas aqui dentro a gente acredita. Aí Doriva fala isso, Keno fala isso, João Paulo fala isso, sabe? Então assim, na hora que você está sendo motivado por um discurso oco, na verdade você não está sendo motivado. Esse discurso oco, ele não dura 2 minutos dentro de campo. E o Santa, do mesmo jeito que o discurso, lá do início do campeonato, ou de antes de começar o campeonato, vamos terminar entre os 8 e por aí vai, né? Que foi um discurso errado, talvez estratégico, mas errado da direção. Esse discurso agora também é errado. E esse tipo de discurso, com o futebol que o Santa vem jogando, assim, O futebol do meio para trás é muito frágil, do meio para frente tem momentos interessantes dentro das partidas. Eu sempre pondero isso. Eu não participei do telecast de Palmeiras e Santa Cruz, mas eu tenho ponderado muito isso. Eu não digo que o Santa Cruz joga bem em jogos como aquele contra o Palmeiras. Eu digo que o Santa Cruz cria chances de gol, porque do meio para trás ele não funciona. Então, se o Santa não adequar o discurso, se o Santa não criar uma nova forma de se motivar para as partidas, nós vamos ver daqui para frente muito mais atuações como essa contra o Flamengo, que é uma atuação, né, muito abaixo, a rotação baixa, um time lutando pouco, um time criando pouquíssimo. E aí, meu amigo, se lá na frente não cria, se o time não flui, os pontos vulneráveis que o Santa tem de erros, eles se tornam muito mais claros, né, e muito mais nocivos. Foi o que aconteceu, né? O festival de erro que permitiu os 3 gols do Flamengo. Vai ser assim daqui pra frente, se não mudar.
Eu falei, mas assim, eu entendo o que você está querendo falar com relação ao discurso. Mas é difícil, velho. A situação do Santa Cruz é muito difícil. Você não tem discurso que dê jeito na situação. A situação do Santa Cruz é uma situação de abandono do campeonato. É uma situação que não adianta. Se você fizer um discurso oco, porque é um discurso oco dizer que não jogou a toalha, que ainda acredita, isso é um discurso oco. Ninguém acredita mais. Nem a diretoria do Santa Cruz acredita mais. Tanto é que vendeu o jogo contra o Corinthians. Então, assim, ninguém acredita mais. Você não pode ter um discurso oco, você também não pode. E se você disser que está rebaixado matematicamente. Eu nunca vi nenhum time, mesmo que tenha chances matemáticas de 1%, eu nunca vi nenhum. Esse time nunca vem assim. Realmente a gente está rebaixado. Ninguém faz isso. Eu acho que o problema não é de discurso, mas é a situação. Assim, o Santa Cruz vai disputar esse campeonato da Série A até o final, olhando para o calendário, torcendo que o tempo passe o mais rápido possível. O Santa Cruz, se pudesse, o Santa Cruz abandonaria o campeonato hoje. Assim, tá rebaixado mais. Se o Santa Cruz assinar uma carta aqui e não acontece nada com o Santa Cruz, ele só vai estar na Série B no que vem. Aceita. Assina os pontos, a carta, e sai do campeonato. Se o Santa Cruz pudesse, ele sairia do campeonato. Seria até melhor.
Mas ele vai ter
que cumprir essas tabelas, esses jogos que tem restantes, e assim. E vai buscar motivação, eu não sei de onde ele vai buscar. Eu acho que sim, que o Santa Cruz tem que tratar cada jogo como um amistoso, como um jogo solto do campeonato. Não pode encarar, por exemplo, Santa Cruz e Corinthians quarta-feira, é um jogo como se fosse um amistoso, sei lá, um jogo valendo qualquer coisa. Mas assim, sem entrar nesse negócio do campeonato, porque no campeonato, o Santa Cruz tá morto. E os jogadores sabem isso.
Não é isso, João. Eu acho que é a partir dessa lógica, um pouco dessa lógica de ver como amistoso. Porque qual é o exemplo que eu quero puxar, na verdade, de discurso? É o discurso de fazer com que o jogador jogue para ele também. De você tratar cada jogo de Série A com o peso que um jogo de Série A tem. Eu vou dar o exemplo do que aconteceu com o Luan Pérez durante um trecho, né, dessa partida contra o Flamengo. Ele recebeu um elogio de Luiz Roberto, emendado por um de Júnior, e foi o suficiente para que nas redes sociais alguns outros jornalistas começassem a lembrar a passagem dele pela Portuguesa, foi ele participou da campanha da Portuguesa no ano passado, citar a idade dele, começaram a vir perguntas sobre Luan Pérez, gente querendo, achando uma possibilidade interessante de contratação para o ano que vem. Então, veja só, veja o que é que Luan Pérez, numa partida em que a defesa falhou, num jogo que foi 3-0 para o time adversário, veja o que é que Luan Pérez conseguiu, né? Por ter jogado, por ter tido uma participação interessante em 4, 5 bolas ali, do meio para o fim do primeiro tempo. Então, isso é algo que só a Série A pode dar, que só um jogo transmitido na TV aberta pode dar, e o grupo do Santa Cruz tem que valorizar isso individualmente. O treinador tem que instigar essa entrega em que cada um pense no individual, e aí o torcedor tá ouvindo agora e diz, não, pô, que porra é essa? Os caras vão pensar só neles e não pensar no clube? Nesse momento que o clube não tem mais uma motivação objetiva, se todos eles pensarem no individual, se todos eles se dedicarem ao máximo dentro das partidas, sem demagogia, sem falsa ilusão, o Santa Cruz vai ter o que precisa. O que é que o Santa Cruz precisa nessa reta final de Série A? Ele precisa basicamente de duas coisas. Ele precisa não ser o Lanterna, por uma questão psicológica, né, muito ruim. Às vezes os elencos do momento não cuidam do, não pensam na história, não cuidam da história. E um dos objetivos práticos é não ser o Lanterna. O segundo objetivo é que essa direção, que errou muito no planejamento, e a gente vai falar disso já já, essa direção possa ter uma base mais clara de que jogadores devem ficar no clube para 2017. Que essa é a origem do erro, né? Na empolgação, lá atrás, faltou uma análise mais crítica do elenco. E agora, em nove jogos, a diretoria pode ter essa chance, caso o time, caso cada jogador mostre o máximo que puder daqui para frente.
Só rapidinho, a questão de individual, que eu concordo, eu acho que assim, o Santa Cruz agora, essas jogadas que tem, o jogador vai jogar por ele, assim, para ter a carreira dele. Cada jogador tem uma carreira a zelar e vai querer o melhor para sua carreira. E se todo mundo fizer isso, o Santa Cruz vai terminar com o mínimo de dignidade, que é o que resta ao Santa Cruz. E o mínimo de dignidade é fazer jogos difíceis, jogos pegados, jogos não ser lanterna. E o maior exemplo da individualidade que pode dar certo é Keno. Keno é um jogador que está nessa draga do Santa Cruz, faz parte dessa campanha, mas é um jogador que conseguiu, apesar de tudo isso, terminar o Campeonato Brasileiro valorizado, com vários clubes querendo ele já para 2017, Santos, o próprio Flamengo. Então, assim, é um cara que, no meio do caos, conseguiu sobressair. Então, assim, se cada um dos jogadores do Santa Cruz, Neres é um outro exemplo, que pode terminar a Série A valorizado. Então, se cada um fizer um pouco, jogar nesse momento mais por ele, assim, jogar individual, pode ser que o Santa Cruz termine com o mínimo de dignidade. É o que resta o Santa Cruz.
Bom, antes da gente falar, mudar aqui de assunto, fala um pouquinho do Impact Hub, nosso parceiro, que tem um recado bem legal para você que está pensando em empreender. Escuta esse recado aí.
Bom, falando novamente aqui com o Guilherme Cavalcante, um dos sócios do Hub. Guila, no momento de crise pelo qual o país passa, a profunda recessão econômica que começa a mudar esse cenário agora, empreender muitas vezes parece um desafio que as pessoas, não, vou esperar a crise passar. Na verdade, empreender nesse momento pode ser uma boa alternativa, né?
Cara, é justamente na crise que as grandes oportunidades vão se apresentar. A gente se refere às empresas grandes de crescimento rápido no setor de tecnologia como as empresas unicórnios, né? E todas as unicórnios da América Latina estão, não por coincidência, na Argentina, um país que viveu 10 anos de crise. Então, não é a crise que vai determinar o sucesso do teu negócio, mas é no ambiente de crise onde as oportunidades maiores vão surgir. É também no ambiente de crise onde o teu custo de oportunidade baixa. Se você está desempregado, cara, qual é o teu custo de oportunidade de começar um negócio? É zero, velho. Mete as caras, vai para cima. Então, essa percepção de um risco diferente, esse ambiente propício à criatividade e a novas ideias que surge no momento da crise, é fundamental para o empreendedor sair da zona de conforto dele e começar a meter os peitos e empreender. Eu acho que não serve de desculpa para você não empreender o fato do país estar em crise. Pelo contrário, o Hub é um bom exemplo disso. O nosso modelo de negócio se dá muito bem com a crise. Obrigado.
Bom, logo assim que acabou a partida, quem foi entrevistado foi Grafite. E já a gente falou tanto de discurso de jogador que fica dizendo que acredita, mas ele foi sincero demais. E Grafite falou que após um final de ano de 2015, que foi fantástico, com acesso, uma sequência de vitórias, um começo de 2016 também, muito bom Santa Cruz, dois títulos, vaga em Sul-Americana, Santa Cruz está fechando o ano de um modo lamentável, mas finalmente alguém falou, né, Fred, que o erro começou lá atrás, começou no planejamento, que como a gente falou várias vezes, acreditou que a base da Série B ia servir para a Série A.
É isso, Rafa, esse foi a origem, né, de todo o erro do Santa Cruz e que ficou clara no iniciozinho do ano, mas muito mais por um desacerto de momento. Afinal, a base da Série B, ela seria, em tese, suficiente para segurar o estadual e a Copa do Nordeste. Começou muito mal ali com o Marcelo Martellotti, mas quando o Milton Mendes chegou, ele conseguiu arrumar a casa de forma muito rápida, e aquela base mostrou-se suficiente, não só para ser competitivo nessas duas competições, mas para ganhar as duas competições. E ali a diretoria errou de novo, porque errou o mesmo erro, né, o que é ainda mais grave. E isso aí a gente não está sendo engenheiro de obra feita, porque dia desses eu até tuitei, eu encontrei uma coluna que eu escrevi no dia 25 de novembro do ano passado, em que eu já falava que a gratidão era o primeiro obstáculo do Santa Cruz para se fazer na transição para a Série A. Porque um clube de Série B, quando sobe, ele não tem uma varinha mágica, ele se transforma num clube de Série A, não. Ele precisa passar por um complicadíssimo processo, por uma transição muito difícil. E manter a base não costuma ser o caminho certo. A Chapecoense funcionou assim, funciona assim. Mas é importante deixar muito claro que ela foi e é uma exceção. Os outros clubes que tentaram se copiar o modelo da Chapecoense ou que apostaram na mesma ideia antes da Chapecoense acabaram caindo.
Ô Fred, só uma coisa da Chapecoense. A Chapecoense...
Não é diferente.
A Chapecoense é um exemplo de... Também como você saiu das séries inferiores, já de Série D e foi subindo. Só que a Chapecoense, no primeiro ano da Série A, ela começou com uma forma muito ruim, tumultuada, e se reformulou durante a competição. Um exemplo é que demitiu o Gilmar Del Pozzo, que foi o técnico que subiu com ela, que fez uma história, uma trajetória, e não, a Chapecoense não teve nenhuma pena de demitir o Gilmar Del Pozzo durante a competição, no primeiro ano da Série A. E nem por isso o Gilmar Del Pozzo deixou de ser ídolo da Chapecoense. Quando ele vai lá em Chapecoense, ele é recebido com festa e tal. Mas a Chapecoense, no primeiro ano dela da Série A, ela entendeu que gratidão é uma coisa e jogar a Série A de forma competitiva é outra. Você não pode ficar refém da gratidão. Então a Chapecoense já deu corte naquele momento, coisa que o Santa Cruz não fez. O Santa Cruz montou um elenco. O elenco do Santa Cruz hoje é formado de jogadores assim que não é inadmissível. Você não pode disputar a Série A com a dupla de zaga que jogou hoje, por exemplo, contra o Flamengo. O Wellington e Luan Pérez. Luan Pérez vinha da Portuguesa. Por mais elogios que o Júnior possa fazer a ele, porque viu um jogo dele, você não pode fazer. Ele tava na Portuguesa, que é um time que caiu para a Série D. Então, assim, o Santa Cruz tem um lateral esquerdo chamado Roberto, que já vinha mal do Náutico, que já teve uma passagem muito fraca no Náutico, e hoje sequer relacionado, mesmo quando não tem lateral esquerdo para jogar. O próprio Luan Pérez...
João, tem gente que não tá jogando. Dedé.
Renatinho.
Renatinho, que foi mantido. Olha, assim, foram erros que foram aconteceram. Primeiro erro, a gente bateu lá atrás. Excesso de renovação. Todo mundo renovou, só não renovou com o Luizinho, porque o Luizinho não quis ficar. Primeiro erro. Depois, uma espécie de resgate de peças que funcionaram em divisões inferiores. Desse resgate, o único que funcionou muito bem foi Keno, e a gente já tinha, até quando comentou isso lá, que Keno era uma opção interessante, muito mais do que outros, né, como Dedé, inclusive, que voltou sem qualquer justificativa e praticamente não foi usado.
O próprio Danilo Pires também.
Exatamente. Mas aí depois, lá na frente, já com um barco... caminhando para o fim, vem um Pisano, que é um reforço interessante, mas muito pouco, assim, o elemento, para você ver o quanto jogador de qualidade ele é importante. O melhor momento do Santa no ano foi naquela transição de Marcelo Martellotti para Milton Mendes, ok, mas não por acaso foi no encaixe de William Correa com João Paulo ali no meio de campo. Aquele foi o momento do William Correa, foi muito importante. Só que não adianta ter um, dois, três. Quantos jogadores de Série A, A mesmo, Santa tem conseguiu ter em campo? Três, quatro no elenco? É muito pouco. E aí é inevitável o que aconteceu e é o que eu falei antes, assim, lições foram dadas, né? Resta saber se elas vão ser assimiladas ou se vão continuar tratando como azar, como a Série A, porque eu já ouvi algumas linhas de discurso que, assim, se for acreditar nisso, tá perdido por mais tempo. Que, assim, ah, essa Série A não é isso tudo que falam, não. Se a gente tivesse feito aquele gol, aquele lá, aquele cá, aquele ali, aquele aí tal, aquele jogo... Aí, meu amigo, todos os times têm 55 pontos.
Não existe, não.
Eu já ouvi muito esse discurso. Essa Série A não é isso tudo que parece, não. Se a gente não tivesse perdido Curitiba, se tivesse feito esse gol, meu amigo, aí qualquer time... A Série A é justamente isso. A Série A é justamente isso. É você jogar bem, mas do outro lado tem um adversário que sabe segurar, sabe sofrer, e que tem uma qualidade, às vezes, para ir na área e fazer um gol. Um time como o Figueirense, que é um time horrível, travado, talvez até pior que o Santa, mas consegue marcar forte atrás, vai na frente, encontra Rafael Moura faz um gol, dois golzinhos, e aí faz seu ponto. E assim se desenvolve a maioria dos clubes da Série A. Não são clubes perfeitos, não, mas são clubes que, se você der uma brecha, perde o jogo. Santa Cruz do Sport é outro exemplo. O Santa Cruz estava ganhando um jogo fácil, deu uma brecha, o Sport, com problemas, fez 5 gols no Santa Cruz no segundo tempo. E assim, o Santa tem lições, agora precisa aceitar seus erros, aceitar sua deficiência, para que essas lições se resultem em algo positivo.
Só uma coisa para terminar, a gente falou assim de jogadores que agastam na gratidão, mas eu vou falar de um jogador específico que ele vinha falhando, que é o Thiago Cardoso, ele vinha falhando, ele tinha todos os motivos para ser criticado, principalmente a questão de sair de bola e tal, mas você não pode tirar Thiago Cardoso. Eu aceito Thiago Cardoso sair do time. Mas não para Edson Cole. Edson Cole, assim... Porque Edson Cole tem os mesmos defeitos que o Thiago apresentou, que é principalmente essencialmente a questão de saída de bola, e todos os outros. Assim, você não pode tirar um cara que tem suas limitações, e na Série A foi mostrado algumas limitações de Thiago Cardoso, porque na Série A com a lupa, né, você escancara as limitações de certos jogadores, mas que tem uma história no Santa Cruz e é um bom goleiro, para colocar um goleiro como o Edson Cole, que em todos os jogos que ele entrou, em todos os jogos que ele substituiu o Thiago Cardoso, ele falhou em absolutamente todos. Então, assim, essa questão de buscar terminar com o mínimo de competitividade, de reação, de cair, mas lutar e jogar, fazer jogos difíceis, passa. Assim, não tem como contratar mais nenhum goleiro agora, mas não pode ficar assim. Entre Thiago Cardoso e Edson Cole, não há motivos para manter Edson Cole, porque ele falou em todos os jogos, e quando a torcida criticava e pedia a saída do Thiago, pedia muito mais pela falha que ele estava vendo no Thiago do que do conhecimento que ela tinha do goleiro reserva. Porque se ela tivesse esse conhecimento que o goleiro reserva Santa Cruz é esse aí, ela não tinha pedido a substituição, por mais que o Thiago Cardoso estivesse falhando. Então, assim, é um balaio de... Não tem a questão, não dá para enumerar a quantidade de falhas que o Santa Cruz teve nesse Série A, mas, assim, a montagem do elenco e peças que o Santa Cruz contratou que não cabem na Série A, e o goleiro reserva do Thiago Cardoso é uma dessas peças, é que resulta numa campanha pífia que o Santa Cruz está fazendo. É o conjunto da obra de contratações de jogadores que não cabem numa Série A. Um Roberto não cabe na Série A, um Elton Silva não cabe na Série A, um Edson Cole não cabe na Série A, um Renatinho não cabe na Série A, e muitos outros. Assim, se você pegar o elenco de Santa Cruz, como o Fred falou aí, com um time que joga em campo, que entra em campo, qual desses jogadores cabem na Série A, que jogam na Série A de forma minimamente competitiva? Keno, Grafite, João Paulo, é muito pouco.
William Correa,
é muito pouco.
É, e Grafite com limitações físicas, né? Mas são esses quatro.
O próprio Lamoura também. O próprio Lamoura, não sei se cabe.
De forma alguma. Pode caber seu reserva, eventualmente, mas não é um jogador.
Eu acho que
ele acaba comprometendo taticamente.
Só é titular no Santa Cruz, ou talvez no América Mineiro. Que são os dois times mortos da Série A.
Exatamente. É. São esses quatro. Veja só, os jogadores do Santa Cruz de Série A são esses quatro: William Correa, João Paulo, Keno e Grafite. Grafite com limitações físicas, mas é um atacante que eu considero bem interessante. E João Paulo e Keno, jogadores que se tornaram de Série A. Né? Jogadores que você acreditava no potencial, manteve e se tornaram. William Correa, um bom volante. Também não é nada do outro mundo, não, né? E... tem muito time de Série A com volante melhor. Muitos. Mas, ok, é um jogador de Série A que fecha, faz sua função ali muito bem. Tá longe, muito longe de ser um problema. Bom, do time.
A gente se encontra no próximo podcast 45 minutos. Valeu, tchau, tchau.